E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora? Bora continuar desenrolando o controle? Vamos! Estávamos aí no outro vídeo falando do controle interno, aquele dentro da própria estrutura, vimos alguns aprofundamentozinhos, tal, mas vamos lá. Vamos continuar falando ainda do controle interno. Vem comigo, ó. Vem comigo. Estabelece a Constituição Federal, estabelece aí dando sequência. A Constituição Federal, que o controle interno, que o controle interno, que é o controle dos próprios atos, ele tem o dever, que o controle interno, que é o controle dos próprios atos, ele tem o dever de apoiar o controle externo na sua missão institucional. Então, o controle interno, ele tem o dever de apoiar o controle externo. Beleza? Beleza. Ah, então o externo manda nele? Cuidado, não manda. Cuidado que, embora o controle interno tenha o dever de apoiar o controle externo, não tem hierarquia, não tem subordinação. Vamos anotar. Não há hierarquia entre eles. O controle externo não manda no interno, beleza? Beleza. Molezinha. Molezinha. Antes da gente dar uma analisada, como isso aqui está na Constituição Federal, que é muito importante, vamos dar mais uma analisada no seguinte ponto, ó. Diz ali também a Constituição Federal que os responsáveis pelo controle interno, estamos falando do interno ainda, hein? Que os responsáveis pelo controle interno que tiverem ciência de uma irregularidade ou de uma ilegalidade. Tipo assim, o chefe que faz o controle lá daquele órgão ficou sabendo de uma cagada. Ele deve dar ciência ao Tribunal de Contas respectivo. No caso, vamos falar aqui do TCU, que a gente está exemplificando em âmbito federal, porque a gente vai analisar a Constituição Federal. Ele deve dar ciência ao TCU. É isso aí, X9, dedo duro. Tem o dever de ser dedo duro. Ah, mas e se ele foi assim um cara, uma pessoa camarada, gente boa, e ele não fez isso? Bom, ele é tão camarada que a casa vai cair junto. Sob pena, de acordo aí com a Constituição Federal, de responsabilidade solidária. Sim, é, né, parça? Não é o brotherzão? Então vai responder junto, é. Já que é tão truta, responde junto. Responde de forma solidária. Mais um detalhezinho, antes de analisarmos aí o texto da Constituição. Quem que pode denunciar ao TCU? Quem que pode levar, então, denúncias ao TCU? Olha, de acordo com a Constituição Federal, pode denunciar para o TCU qualquer cidadão. Qualquer partido político, associação ou mesmo sindicato, que é o X9, vai lá denunciar para o TCU. Essa parte é de boa, tá? Essa parte é de boa, não tem muito segredo não. Pode bater o print aí. Vamos dar uma olhada como está na CF. Vamos lá, vamos desenrolar. A gente está esquematizando, mas é importante analisar também o texto constitucional. A gente vai dar uma olhadinha ali no artigo 74 da Constituição, que ele trata dessa parte. Porque às vezes a banca vem bem incisiva, conforme a gente viu, às vezes ela copia e cola o texto. Mas a ideia é: controle interno tem que apoiar o externo, mas não tem hierarquia. A autoridade que está responsável pelo controle interno, ela tem o dever de denunciar ao TCU, de informar irregularidades, então ele responde solidariamente, mas não é só ele. Nós temos todo esse rol de pessoas aqui, cidadão, partido político, associação, sindicato, que também pode chegar lá e, ó, X9 pro TCU, beleza? Ó, tem o seu print? Então vai. Bate o dedito no print que o tio vai trocar e de tela. Maravilha? Maravilha. Vamos então dar uma olhadinha como isso está na Constituição. Vem cá, ó. Vamos ver como está na Constituição Federal nesse artigo 84. Quando a gente fala de controle, a gente pega no 70 e seguintes da CF. É um ponto muito importante do controle. Mas nesse caso, eu vou ver primeiro o 74 com você. Vem cá. Vem cá. Olha só. Diz lá que os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno. Os três poderes têm que ter o controle interno. Com a finalidade de, aqui é copiou-colou, tá? Olha um, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos, tá? Beleza, que se vier em prova, copiou e colou na cara lavada. 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Mas copiou e colou também, tá? Isso aqui também quando vem é Ctrl-C, Ctrl-V. 3 também, ó. Não é tão comum, mas fica no radar. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como direitos e haveres da União. Tá, esse aqui é importante, ó, o 4 é bem cobrado. Apoiar o controle externo no exercício da sua missão constitucional. Mas vou colocar uma observação. Que não há hierarquia entre eles, conforme nós havíamos visto. Embora o controle interno tenha esse dever de apoiar o externo, não tem hierarquia. Pronto? Dedinho no print que eu já vou trocar de tela. Deixa eu só pegar aqui a marca-texto. Vai lá, dedinho no print que o tio vai trocar de tela. 3, 2, 1. Olha o parágrafo primeiro. Ó. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Ah, professora, a banca veio fazendo uma pegadinha. Qual é a pegadinha? Ela poderia colocar assim, ó. Subsidiária. Não, subsidiária rola em outros pontos da matéria que a gente estuda. Não é subsidiária, é solidária, tá? Cuidado com essa pegadinha aí. Seguindo, deixa eu colocar a marca-texto bonitinho. Olha o parágrafo segundo. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU. Moleza. Quiser bater o print, manda o aço. Vimos aqui esse artigo 74, que fala de forma bem tranquila aí do controle interno. Algumas regras que nós vimos do controle interno, beleza? Beleza. Esses dispositivos, aqueles incisos que nós vimos, o cobradaço é o dever que o interno tem de apoiar o externo, embora não tenha hierarquia, os outros é mais na base do copiou e colou. Tá, vimos algumas regras do controle interno. Lá na frente, a gente vai aprofundar um pouco mais quando chegar em controle administrativo. Vamos falar um pouquinho agora do controle externo. Vem comigo, ó. Vamos falar um cadinho aqui do controle externo. Só vamos arranhar a superfície, que depois quando a gente fala do controle externo, tem um desenrolar enorme, que é o que a gente fala do legislativo, do judicial, mas vamos lá. Vamos lá. Ó, primeiro detalhe. O controle externo é aquele realizado de um poder, é aquele realizado por um poder sobre atos de outro poder. É o que a gente tinha visto antes. O controle externo é que um poder realiza sobre o outro. Tranquilinho? Tranquilíssimo. Tranquilíssimo, tá? Nesse caso, a gente está falando aqui do famoso sistema de freios e contrapesos. Ah, igual aquela parada de constitucional? Exatamente, olha só. Quando você estuda até direito constitucional e até administrativo em alguns momentos, nós sabemos que tem ali executivo, legislativo e judiciário. E os poderes são independentes e harmônicos entre si, cada um no seu quadrado. Um poder não manda no outro. Pois é, mas essa independência entre os poderes não é uma coisa absoluta. A Constituição Federal prevê mecanismos de forma que um poder possa controlar a atuação do outro. Por exemplo, chega lá o poder executivo e faz uma bagaceira. Partiu o poder judiciário. Ah, então a gente tem o chamado sistema de freios e contrapesos. Ah, a gente é muito chique. A gente vê lá em Constitucional, tem latim, é o sistema de checks and balances. Nossa, que coisa elegante. Cara, é o sistema de freios e contrapesos. É uma forma que um poder tem de controlar outro. Mas olha que legal. A regra que é a independência dos poderes. Executivo, Legislativo, Judiciário. A regra que é a independência. Não está na Constituição Federal? Então, as exceções, que seriam um poder controlar ato do outro, também deve estar na Constituição Federal. Ou seja, o sistema de freios e contrapesos demanda previsão constitucional. Tem que estar na Constituição Federal. Não pode, tipo, uma lei ficar inventando isso aqui. Tem que ter, tá lá na Constituição. Olha só. Aqui a gente está falando do controle judicial e do controle legislativo. Lembra que a gente havia conversado no começo? Lembra que a gente havia conversado no começo? Que ao tratarmos de controle, como regra, tá? Como regra, quem que a gente coloca assim como objeto de controle? O executivo. É, porque o poder executivo é quem exerce a função administrativa de forma típica. Então, como a função administrativa é a função típica do poder executivo, a gente coloca ali meio que como objeto do controle. O poder executivo. Calma, que lá na frente a gente vai ver que também pode rolar o controle do ato administrativo, do legislativo e do judiciário. Respira, não coloca a carroça na frente do cavalo. Respira. A gente vai começando basicão, depois a gente vai aprofundando. Então, quando a gente fala desse controle externo, é um poder sobre outro. Dá alguns exemplos? Claro. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Vamos colocar alguns exemplozinhos só para facilitar bem o entendimento aqui, ó. Olha só um exemplo, ó. É quando o juiz anular um ato do prefeito. Ó que belezinha, ó. O juiz faz parte do poder judiciário e o prefeito faz parte do poder executivo, controle externo. Ah, moleza, né? Olha mais um aqui, ó. Quando o Congresso Nacional, CN, tá? De Congresso Nacional, julgar as contas do presidente da República. Ó, presidente da República, Poder Executivo, Congresso Nacional. Poder legislativo, um poder sobre outro, controle externo. Molezinha? Molezinha, chuchuzinho, tudo de boa, então bate o print. Bate o print. Calma que lá na frente a gente vai aprofundar tudo isso aqui, viu? Lá na frente. Aqui é só o entendimento geral. Aí a gente vai falar bem do controle judicial, a gente vai falar bem onde o bicho pega, que é o legislativo, mas vamos devagarzinho, a gente vai desenrolando. Então a gente viu aqui a primeira classificação, que é quanto à origem do controle interno ou externo, e um pouquinho também do controle popular. Agora, vamos ver uma outra classificação, que é quanto ao momento em que o controle é realizado. Venha comigo, venha com o tio. Olha só. Vamos lá. Segunda classificação aqui que nós vamos ver é quanto ao momento em que o controle é realizado. Quanto ao momento, nós podemos dividir aqui. Eu vou fazer um resumo e a gente vai esmiuçando. Controle prévio, controle concomitante e controle posterior. Olha só, o controle prévio é aquele feito antes da prática ou da conclusão do ato. O controle concomitante é aquele realizado durante, e o controle posterior é aquele realizado depois. Ah, vá! É, bobeira, moleza. Calma, calma, que o tio vai ampliar um pouco, mas a base é muito fácil. Isso aqui você entendeu, o resto vai igual o mel. Vamos falar um pouquinho mais de cada um, vem cá. Inclusive trabalhando sinônimos, ó. Vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho aqui. Vamos começar falando um pouquinho do controle prévio. Quando a gente fala do controle prévio, ele pode ser trabalhado em prova com sinônimos. Poderia ser chamado também de controle preventivo ou de controle a priori. Ó que chique, até latim rola nessa bagaça. Você tá achando que é pouca bosta? É, fi. A banca pode jogar, tá? Então, o controle prévio, preventivo ou a priori, conforme nós já vimos, é aquele controle feito antes da prática ou antes da conclusão do ato. Muitas vezes, esse controle aqui representa um requisito de validade para a prática do ato. Vamos colocar exemplos, ó. Vamos colocar exemplos aqui, que é o que vai facilitar bem. Vou colocar aqui alguns exemplozinhos, ó. Olha o primeiro. Quando o presidente da República vai fazer a nomeação de um ministro do STF, ele chega lá nomeando? Quando ele vai nomear o ministro do STF, ele chega nomeando? Não. O que precisa ter antes? Aprovação do Senado Federal. Isso aqui demanda a aprovação do Senado Federal. Ou seja, essa aprovação do Senado Federal é um controle prévio, preventivo, a priori. O cara nem foi nomeado ainda. Então é um requisito para que a nomeação seja feita. Legal. Olha outro ponto interessante, ó. Eu vou retomar ele, mas marca aqui. Quando a gente fala do controle judicial, controle feito pelo Poder Judiciário, a regra é que é um controle posterior. O Poder Judiciário analisa a cagada depois que ela está feita. Só que, embora o Poder Judiciário faça a sua atividade como controle posterior em 99,9% dos casos, sempre tem aquele 0,1% vagabundo, né? Que é aquele 0,1% que é o que o banco acaba perguntando, uma exceção. Tem uma forma de controle judicial prévio, uma forma de controle judicial antes do ato ser praticado. Isso não é comum, mas tem. É o remédio constitucional favorito dos concurseiros, mandado de segurança, quando houver violação ou ameaça de violação. Ah, é o tal do MS preventivo. Anota. É o tal aqui, ó, do mandado de segurança preventivo. Tá ligado? O MS preventivo é é uma forma de controle judicial prévio. O controle judicial, como regra, é posterior, mas ele existe também de forma prévia, igual a gente viu aqui. Tá, esse é o controle prévio. Nós vimos também que existe ali o controle concomitante. Esse não é muito cobrado. Esse não é muito cobrado, até porque ele é mais fácil um pouco. Mas o controle concomitante, igual a gente está vendo aqui, é aquele controle realizado durante a prática do ato. É aquele realizado durante a prática do ato. Professor, dá uns exemplozinhos aí? Claro. Olha só, como exemplos, ó, uma auditoria da execução do orçamento. Então, o orçamento está sendo executado ainda, ele não terminou, mas estamos de olho se não está sendo feito a bagaceira. Olha mais um aqui, ó. Seria aí a fiscalização de uma obra ou de um serviço que está em andamento. Está em andamento, cara. A gente está de olho. A gente está analisando ali a obra, o serviço que está sendo prestado. Então, repare que é uma forma de controle enquanto o ato ainda está sendo praticado. Ele já está rolando, mas ele não está concluído. Esse aqui, mais ou menos, para a prova, tá? Ele não vem tanto, mas se vier, é de boa. Bate o print. Dedito no print. Vai lá. Vimos o controle concomitante e o controle prévio. Deixa eu só fazer um negócio, só fazer um destaque. Pera aí, ó. Só fazer um destaque das palavrinhas mágicas, ó, que eu vou gostar mais, ó. Vai ficar mais bonito assim. O controle prévio é feito antes da prática do ato. O controle concomitante é feito durante a prática do ato. Pronto, para focar a palavrinha mágica para desenrolar. Agora você pode bater o print. Eu prometo que eu não vou mudar mais. Beleza? Beleza. E para a gente fechar aqui quanto ao momento do controle, nós temos o controle posterior. Nós temos o controle posterior. Olha só, o controle posterior que a gente está falando aqui tem vários sinônimos. Ele pode ser chamado de controle subsequente. Controle subsequente poderia ser chamado de controle corretivo, e como nós somos pessoas muito chiques, muito cultas, nós também falamos em latim. Controle a posteriori. Mas é muita elegância. Posteriori. Posterior. Beleza? Beleza. São todos sinônimos. São todos sinônimos. Como nós já havíamos falado um pouquinho, esse controle aqui, ele é feito após a prática ou após a conclusão do ato. O nome é meio óbvio. Mas vamos ver alguns exemplos, professor? Claro, vamos colocar alguns exemplozinhos. E olha só como aqui nós temos vários. E aqui você começa agora a entender um pouquinho ali o conteúdo, sabe? Você começa a entender um pouquinho o conteúdo, tipo assim, ah, tá, começa a fazer sentido. Veja bem, anulação, a revogação, a convalidação. São todos de atos já praticados. Então vamos anotar. Vamos anotar, ó. Anulação de um ato administrativo, é um ato que já existe, é um ato ilegal. A revogação é a extinção de um ato válido, ou seja, o ato já existe. A convalidação, que é sanar um ato válido, um ato inválido, transformar em inválido. Aí é depois, o ato já existe. Ó, a sustação, vamos falar um pouquinho dela depois. A análise de contas. Ó, o controle judicial como regra, também é um controle posterior. Eu estou colocando aqui como regra porque nós vimos uma exceção. Nós vimos uma exceção que é uma forma de controle judicial prévio, que seria aí mandado de segurança preventiva. Nós vimos que tem essa exceção. Então, não dá para falar que o controle judicial é sempre posterior. A gente tem essa forma também de controle judicial prévio. Beleza até aqui? Beleza, tranquilo, né? Vamos combinar que essa parte aqui, assim, ela vai desenrolando bem suave, mas calma. A gente vai desenrolando pontinho, 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 detalhe, detalhe, detalhe. Depois, quando nós chegarmos em espécies de controles, que é onde o bagulho fica doido, a gente reúne essas informações e aí consolida tudo. Mas para fechar essa parte, óbvio, né? Controle prévio, concomitante, posterior, antes, durante ou depois. Um detalhe, a banca pode narrar uma situação, ela pode narrar um casinho concreto e lá nas alternativas ou na resposta tal da assertiva, ela querer que você identifique se é prévio, concomitante, posterior. Cara, moleza. É só tu parar assim e pensar. O ato já foi praticado? Já. Então é posterior. Por exemplo, análise da prestação de contas. Ué, ele está fazendo a verificação de contas, ou seja, é um dinheiro que já foi gasto. Então é um controle posterior. Pronto. Pode vir questãozinha trabalhando assim, mas, meu, é aquela coisa. Você para e dá uma olhadinha, tu mata numa boa. Bate o print se não bateu o print ainda. Que desenrolamos aqui as classificações quanto ao momento do controle, mas não acabou não. Há mais classificações que nós devemos analisar. Tem outras também importantíssimas, mas a gente continua no próximo vídeo. Valeu, até já!